Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e agora você acompanha parte da conversa com o jornalista, contista e poeta Hermes Coelho sobre seu segundo livro de poemas, Violado. Em Violado, Hermes Coelho leva o leitor a uma jornada poética que atravessa temas profundos e instigantes. Publicado pela editora Patuá, o livro, dividido em 6 partes, explora os complexos traumas infantis, cenas poético-amorosas contemporâneas e um desejo homoerótico que se insinua de uma forma sutil. Com versos curtos e meticulosamente escolhidos, Hermes reinventa sua poesia, criando uma expectativa literária envolvente que desafia convenções e expressa a busca por uma autenticidade poética. Vamos acompanhar essa conversa com Hermes Coelho, que teve a participação de Marluce Ribeiro.
Entrevista.
Hermes, vamos começar falando de Violado, e eu quero saber, antes da gente falar dessa jornada que vai da infância à maturidade, eu quero que você fale do título. Por que Violado?
Violado, vamos lá. Primeiro, e isso é muito interessante quando a gente pensa no título, porque ele traz duas coisas que ficam bem claras quando o leitor entra nas páginas de Violado. Violado porque o menino foi violado, né? E a primeira ideia que passa é essa. O livro nasce desse menino que foi abusado, para a gente deixar a palavra bem clara.
De uma violência.
De uma violência que não deveria ter acontecido. E essa violência marca a infância desse menino e se reflete no homem que esse menino se torna, né? Machado de Assis fala, e tem isso, essa frase no livro, o menino é pai do homem. O menino violado, ele se torna violão em versos futuros do livro, né? Ele aprende a se deixar dedilhar e transformar o que é trauma em poesia.
E a minha dúvida consiste em saber como você selecionou os poemas para esse livro, para comprar o Violado.
Olha só, Marluce, eu nem estava pensando em publicar, na verdade, porque quando você lê os 66 poemas do Violado, eles são poemas muito fortes, eles expõem muito, né? Eles são prosaicos e crus e às vezes duros. Ao mesmo tempo, dessa dureza vem beleza. A minha poesia, ela sempre nasce de um lugar de dor. E a pandemia fez com que eu decidisse pegar esses poemas e preparar um livro. Eu tenho um livro de contos praticamente pronto para publicar, e o Violado. E aí aconteceu e eu sempre disse isso, porque no Brasil, e vocês escrevem, vocês sabem como é difícil publicar, normalmente as pessoas pagam para publicar, e eu dizia, eu não quero pagar para publicar poesia no Brasil, é inaceitável. Eu acho desrespeitoso até. E a editora Patuá, que é uma editora independente das mais sérias que a gente tem no país, abriu uma seleção. Eu falei, quer saber? Esse livro eu preparei durante a pandemia. Os poemas já vinham sendo preparados nas últimas décadas, vamos falar a verdade. Uhum. Eles são poemas que vêm desde, pelo menos, desde o fim dos anos 2000, chegando até agora, 2022. E aí, quando eles abriram a seleção, eu falei, por que não? Aí, coloquei lá, meio que naquela coisa, se der certo, ótimo. Se não der certo, tudo bem também. Um dia eu vou publicar. E recebi a resposta do Eduardo Lacerda, né, o editor da editora Patuá, e ele disse, gostei muito, a gente quer publicar seu livro. E a ideia dele, que foi o que me trouxe ainda mais alegria, foi, você vai lançar seu livro na cidade que você mora, e se você quiser, você lança na Flip, né? Na Festa Literária Internacional de Paraty. Para mim foi um presente. Eu fiquei muito feliz. Eu confesso que 2023 acabou sendo um ano de celebração da poesia para mim, e acho que dessa transformação que o Violado mostra, entendeu? Dessa celebração. Eu acho que esse livro precisava nascer naquele momento até para sepultar esses traumas, né? O Violado fica só realmente o violão.
Eu quero continuar falando de Violado, só que antes eu quero recuperar uma frase que você acabou de dizer. A minha poesia nasce da dor, né? Então eu quero falar um pouquinho da sua poesia. A gente sabe, né, Marluce, que muitos poetas precisam das emoções para escrever bem. Uns escrevem sobre a alegria, outros escrevem sobre o amor, pode até variar de temas, mas aquilo ali está presente. E aí você fala para mim que esse é o seu segundo livro de poemas. Você selecionou vários poemas para entrar aqui, imagino que outros continuam guardados lá na gaveta. Fala um pouquinho dessa necessidade da dor para poder escrever poesia.
Eu vou confessar para vocês, eu escrevo quase todo dia, porque eu fico reescrevendo. Então, a inspiração ela surge num lampejo, e depois eu fico reescrevendo. De onde vem esse lugar? Eu já escrevia desde criança. A minha lembrança era, eu fui alfabetizado antes de entrar na escola, porque eu tive mãe professora e irmãos bem mais velhos que me estimularam. Então, eu ia para o trabalho da minha mãe, professora, e ficava datilografando. Eu sou um homem de mais de 40 anos, né? Tenho 46 anos, então eu conheci a máquina datilográfica mesmo e ficava escrevendo parágrafos. Naquele momento, o trauma não tinha acontecido ainda, mas já existia um lugar de afeto com as palavras ali. O trauma fez com que esse lugar ele fosse maculado e aí dessa angústia surgissem os versos. E não se engane, até hoje. Hoje eu estava fazendo um poema, surgiu, ele começou a nascer, ele não está pronto, talvez demore meses, às vezes anos, mas ele começou a nascer e ele vem de um lugar de dor. É um espaço íntimo que só eu tenho acesso e que é de onde os versos saem. A minha prosa, não. Se eu estou fazendo prosa, é bem mais racional, é bem mais tranquilo e eu tenho mais controle. A poesia, quando ela nasce, ela me controla primeiro, para depois eu tentar lapidar. E é sempre de um lugar de dor. A poesia é a minha melhor terapia. Isso não quer dizer que eu não tenha feito terapia com profissionais, óbvio. E acho importante, se você que está ouvindo essa entrevista sente necessidade, por favor, procure. É fantástico, já fiz e recomendo. Mas a minha melhor terapia, ela ocorre por meio da poesia.
E como é que foi tirar coragem para revelar esses poemas para o mundo, para colocá-los não só no papel, mas para imprimi-los e distribuí-los, e aí cair na mão de todo mundo vai ter acesso a esses seus pensamentos, à sua intimidade, a esses momentos de dor?
O que mais mexe comigo nesse sentido, Anderson, é imaginar como a minha família reage quando lê alguns versos de Violado. Porque, às vezes, a pessoa sabe da história por alto, mas não sabe como aquilo te marcou. E o objetivo em nenhum momento é machucar ninguém. Na verdade, o objetivo é transformar algo doloroso em beleza. E não tem, desculpa dizer, mas não tem nada mais belo do que poesia. Nada. Talvez, uma obra de arte, uma pintura magnífica, inovadora, possa provocar em mim o que a poesia provoca. Mas a poesia, ela, nossa, ela tem tantos significados, ela é tão rica, ela é plena. Eu acho que é a melhor palavra para definir a poesia. Então, assim, é uma experiência única. Eu gostaria que a gente conseguisse levar mais poesia para as pessoas. Não estou dizendo que tem que ser a minha poesia, não. Mais poesia.
Concordo com você. A poesia transcende, extravasa, ultrapassa qualquer limite, atinge todos os públicos, te atinge tão profundamente e se torna algo inesquecível e precioso.
Marluce, eu acho que a poesia me salvou. E até hoje eu dependo dessa boia. E sou feliz em estar nessa boia no Oceano Pacífico.
Essa foi parte da conversa com o poeta Hermes Coelho sobre seu segundo livro de poemas, Violado. A íntegra dessa entrevista está disponível no site da Rádio Senado, no Spotify e demais plataformas de podcast. Basta buscar por Hermes Coelho, Autores e Livros, Dose Extra. E se você se interessou por Violado, o livro está disponível no site da editora, editorapatuá.com.br. E chegou a hora do Encantos de Versos, que hoje nos traz a poesia de Rogério Viana Bernardes.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você obras do poeta Rogério Viana Bernardes. Natural de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Rogério Viana Bernardes estreou na poesia com o livro Olhar de Andorinha, de onde selecionei para você os poemas dessa edição. Dividido em 7 partes, a obra representa o voo, por vezes solitário, de um homem que se descobriu poeta ao sonhar ser passarinho. Abrimos essa homenagem com os versos de Teimosia. Quem me dera ser página de um livro, romance distópico, conto neurótico ou autoajuda de boutique. Quem me dera ser guia turístico, programa artístico ou revista de gente chique. Quem me dera ser literatura infantil, série juvenil ou quadrinhos para elite. Sou jornal velho a embrulhar mudança, a enxugar urina de criança, a limpar espelho e vidro, a juntar na gaiola o piste. Ninguém sequer me leu na manchete que dizia Revolução na academia, a poesia ainda insiste. Olhar de Andorinha é uma compilação de poemas escritos por Rogério Viana Bernardes ao longo de 5 anos e conta uma história que passa por diversas fases: nostalgia, descoberta, paixão, desilusão, autoconhecimento, saudade, amor, vida e morte. Exemplo disso encontramos no poema Descoberta. Em plena madrugada, da janela aberta, entra a lembrança que afaga, sai o passado que aperta. Do lado de cada porta fechada, há uma esperança que teima, uma carta de amor que queima, uma criança em forma de poeta. Fechou-se a porta do passado, meu presente é a janela aberta. O futuro surge, inesperada descoberta. Desde 2009, morando em Brasília, Rogério Viana Bernardes encontrou na capital federal inspiração para compor seus poemas. E para encerrar esta homenagem, ouça agora Rosa na Janela. Do que tive em companhia nesta vida, nada pela estrada levarei comigo. Nenhum erro que não tenha sido tolo, só manterei o que coube no peito. A lembrança da rosa não colhida, aquele talvez que poderia ter sido. As paixões, os arranhões, o desconsolo e a certeza de que ilusão é ser perfeito. Não me lembrarei do que fui, não lamentarei o que seria, nem me importa mais aonde vou. Invejo as águas de um rio, tudo que flui. Choro apenas pelo que me traz nostalgia, mas, que ironia, não pela lágrima que secou. Do que tive em companhia nesta vida, somente a tua pela porta foi-se embora, mas na janela da minha alma se plantou. Agora deixo você na companhia de Jota Quest, interpretando Daqui Só Se Leva o Amor.
Viver tudo que a vida tem pra te dar. Saber que em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Quando o sol chega, quando o céu se abre, saiba que vamos.
doce leva ao amor.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Se você quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você encontra mais detalhes sobre todos os livros que falamos no programa de hoje. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.